Além dos Fatos.
Nas Sagradas Escrituras, os apóstolos nunca descreveram, né, como Jesus era fisicamente. Apenas falaram de suas obras, milagres e trajetórias da sua vida, formando assim o Antigo, o Novo Testamento. A aparência dele ainda é um mistério, velho, porém a ciência já traçou alguns indícios de como seu rosto era. Muitas das religiões que pregam o cristianismo retratam Jesus como um homem loiro de olhos claros e cabelo comprido. No entanto, cientistas e historiadores apontam que, segundo a Bíblia, o Filho de Deus era moreno, baixinho e mantinha os cabelos aparados como os outros judeus da sua época. Uma das provas desse argumento é que foram encontrados esqueletos de judeus da época em que Cristo teria, na época em que Cristo vivia, que teriam entre 1,60 de altura e que a grande maioria pesava pouco mais de 50 quilos, viu, Veri? Essas informações são do site Gazeta São Paulo.
Uau! Boa tarde legal pra você, finzinho de tarde, sei lá qual é o seu fuso aí, né? Mas qualquer que seja, esteja bem ligado aqui na Voz da Esperança, conectado com a gente, vai estar bem, com certeza, e bem focado e concentrado na nossa temática de hoje. Afinal de contas, Além dos Fatos começando, e muita gente especulando desde de muito tempo, né? Gente especulando sobre a aparência real de Jesus, como era Jesus. Mas será que dá pra saber como ele era de fato? Você já imaginou como deve ser o rosto de Jesus? E seus cabelos? E sua altura? E sorriso? Bom, a Bíblia não nos dá todos esses detalhes, mas hoje vamos tentar descobrir um pouco mais sobre a aparência do nosso Senhor, do nosso Mestre, enquanto ele estava por aqui, né? Ensinando, deixando o melhor de todos os exemplos, Jesus. Larissa, boa, hein?
Veri, vou falar de onde veio esse tema. Estava no camarim semana passada, eu acho. Hoje é segunda-feira. Semana passada estava no camarim. Encontrei com o pastor Robson Aleixo lá no camarim. A gente conversou bem rapidinho. Você
encontrou
assim
com ele lá?
Poxa, encontrei lá. Com as meninas também da maquiagem. E a gente começou a falar um pouquinho desse assunto. Uh-huh. Só que eu queria saber mais. Eu fiquei muito surpresa com uma das respostas que ele me deu, que eu ainda não vou falar, né? Pra não acabar com a graça do programa logo de cara. Mas eu pensei, vou trazer pra Além dos Fatos, viu, Veri?
Melhor de tudo é que ele tá aqui agora, né? Tá com a gente. Está entre nós! Opa, quase não saiu, viu?
Aqui estou, Veri. Uma boa tarde pra vocês, boa tarde pro nosso amigo que está em casa. Boa tarde, Larissa.
Boa tarde, pastor.
Larissa acorda vaidosa e traz os temas pra cá.
Veri, ó.
Conviva com isso, pastor. E você é o homem da segunda-feira, então.
Eu na segunda-feira. Minha total solidariedade a você, velho.
A semana começa aqui, na segundinha, pro Além dos Fatos, né? Começou ontem pra mim, mas no Frequência, mas no Além dos Fatos começa aqui. Então, ela, na segunda-feira, ela vem lotada.
Ela vem, sim, mete o louco.
Vaidosa.
Veri, o pessoal pode participar com a gente pelo YouTube, youtube.com/NovoTempoRádio, e também pelo nosso WhatsApp. 012-981-51-0081. No YouTube fizemos uma enquete, eu pergunto logo de cara, Jesus tinha beleza? Começou com a maioria dizendo que não, depois foi 50-50 e agora tá 58 contra 42 dizendo que sim, Jesus tinha beleza. Vamos ver ao longo do programa se o pessoal vai... A Josi falou que essa pergunta é capciosa. Uai, né?
Tem texto, não tem pra isso?
Então.
Tem um rapaz aqui, eu lembrei dele. Você falou do tema, eu lembrei dele, né? Que participa com a gente aqui. Que é o Sandro, né?
Uhum.
Você lembra sobre o nome dele?
Sudário.
É, que eu chamo de Santo Sudário. Tem alguma coisa sobre isso aí também. Daqui a pouco a gente fica sabendo mais sobre essas coisas todas. Vamos lá, Larissa. Tô curioso também, né?
Vamos lá.
Apesar de, né, ouvir disso desde Tiquitito, né? Ler disso.
É.
Que não havia... Enfim, deixa quieto. Deixa
no começo, velho. Eu mencionei aqui que muitas obras que retratam Jesus e os anjos, retratam eles como sendo loiros, os olhos claros, cabelos compridos.
Ah, não é não?
E eu queria saber... É, então...
Não é aquele cabelão, olhos...
Ué, não sei.
Enfim.
Mas pra quem não sabe, o pastor Robson Aleixo, além de pastor, ele também é historiador.
Claro.
Então... Esse fato aqui dele ser historiador vai ser muito importante para essa pergunta, principalmente, pastor. De acordo com a região que Jesus nasceu, ele ser loiro, dos olhos azuis, pele branca, é muito provável? ou quase que não provável? Qual seria a probabilidade, assim? Tem como a gente imaginar?
Sim e não. Então, o primeiro fato é assim, quando a gente pensa em um Jesus que viveu naquela região cisjordânica, Palestina, nós vamos olhar para aquela região e vai ver que as pessoas lá, elas têm pele escura e não tem nenhum tipo de aparência como a iconografia fez Jesus. Você vai para a Palestina, você não vê louros com pele clara de olhos azuis. Porém, quando nós estamos falando de Jerusalém, eu acho que uma coisa, um exercício interessante é pensar Nova York. Então, qual era a constituição física, qual era a constituição da aparência do povo de Israel? E isso é muito importante, porque essa questão, essa ideia de que os povos se limitam ao seu espaço geográfico, ela não se aplica historicamente. Os povos se mexem muito. Então, por exemplo, você pega na história de Israel, os filhos de Judá casam com uma mulher cananita, José casa com uma mulher africana, e no decorrer da história de Israel, povos vão se juntando na construção desse povo. Então, o povo de Israel não é um povo geneticamente, biologicamente puro. Então, é muito provável que a gente possa pensar o povo de Israel como se pensa o Brasil. E isso é muito importante. Então, por exemplo, se eu falar assim, qual de nós três tem cara de brasileiro?
Nós três.
Os três.
Nós três. E a gente olhar para nós três, nós temos... uma cara diferente, poderia ser cada um de um país.
Ainda se tiver um asiático aqui, também tem cara de brasileiro.
E aí, se tem um com olhinho puxado, cabelinho cortadinho assim, lisinho, preto, brasileiro também. Se você vai aqui para as regiões, você fala. E se tiver um olho azul, pele bem clarinha, brasileiro.
Brasileiro.
Então, o povo de Israel, muito provavelmente, era assim. Porque na construção do povo, ele tem muitas pessoas. Então, se Jesus, morando onde ele morava, não tivesse um rosto padrão, é normal, porque eles iam encontrar muita gente assim. Então, por exemplo, quem carregou a cruz de Jesus foi um homem chamado Simão. Simão era de Sirene, um judeu. Sirene era África.
Terra da minha mãe, que Sirene. Minha mãe é Sirene. Sirene Pimentel, veríssimo.
Sua mãe é Sirineia, então.
Não, ela é Sirene.
Ela
é
do norte da África.
É a própria Sirene.
Paulo, ele foi confundido com um africano. Veja, é muito difícil confundir com um africano. Ou você vê Paulo de pele escura, ou se imagina que aquela região da África é uma região de onde poderiam vir povos de muitas caras e cores diferentes. Então, qual era o rosto de Jesus? Ele poderia ser um rosto como um palestino que nós pensamos hoje? Sim. Ele poderia ter qualquer rosto e isso não ser estranho? Sim, também, porque nós estamos falando de uma metrópole. Onde está a dificuldade disso quando se associa à beleza? O que é beleza? Então, por exemplo, dizer que Jesus ser bonito significa que Jesus era loiro de olho azul, aí a gente está começando a caminhar para um absurdo. Então, o que é o bonito? O que é ser bonito? Será que a nossa ideia de beleza, ela não está tão distorcida que ela vai excluir todos os habitantes da Terra? Porque se eu achar que bonito uma pessoa que se parece comigo, aí alguém chega pra mim e fala assim, não, Robson, ninguém se parece com você. Então, eu sou o único bonito do planeta.
Até porque tem gente que se ofende quando diz que Jesus provavelmente não tinha aquela aparência, né? Os quadros, loira. É uma ofensa? Como assim, ué?
Não.
Só pode
Jesus,
ser bonito assim?
Que Jesus foi pintado com a cara de quem pintou? Claramente. Sim. Claramente. Mas se a gente for pensar, os povos pensam seus deuses a partir do seu rosto mesmo. Buda e o budismo não nasce na Arábia. E como o budismo nasce na Arábia, Buda não é árabe. Buda não é africano. Buda, ele é um japonês. Aí quando você pensa Confúcio, no confucionismo, Confúcio não tem cara de cearense. Porque o confucionismo está lá na China. E quando os islâmicos pensam a divindade, eles pensam a divindade com cara de quem mora nos lugares onde os islâmicos estão. A gente vem e está acostumado com uma cristianização europeia. Como que o europeu pensa Jesus? Com a cara dele. O problema é pensar Jesus com a sua cara e dizer, sim, é isso. Aí é o problema. E aí se cria uma ideia de superioridade da minha aparência, porque Deus se parece comigo. Então eu não me pareço mais com Deus. É Deus que começa a se parecer comigo. E aí se trocou de lugar com ele. Então, primeiro a gente precisa conceber e pensar em beleza na Bíblia, como a Bíblia define beleza. E beleza na Bíblia não é formato de olho, de nariz e de boca.
Vamos falar então quando se falava das moças, por exemplo, né? A moça de Isaac, né? A moça que o servo foi buscar lá, que era bela e formosa, né? Jacó também viu lá. O que está dizendo?
Que ela era bonita fisicamente mesmo. Ela é esplendorosamente. Naquele caso, por exemplo, a Raquel.
É bom separar essas coisas.
Raquel,
né?
Era esplendorosamente bonita. Tão bonita que Lia era uma mulher normal. O problema de Lia ser irmã de Raquel.
Uhum. Comparada ali a Raquel.
É, quando a Bíblia fala assim, que ela tinha olhos tenros. Ela não está falando... Assim, diz que ela era feia. O que ela está dizendo? Ela era feia. Mas a comparação, ela era feia comparada a quê? A Raquel, que era assim, tipo, não tem como
acima
você ficar perto de Raquel e falar assim, essa não é uma mulher extraordinariamente bonita. Ela era muito bonita. Sara era muito, muito, muito bonita.
Mesmo com perto dos 100 anos.
Mesmo perto. Pensa, não tá uma beleza dessa. E tem histórias de mulheres bonitas, né? E de descrições. Absalão, a Bíblia para descrever. Ele era, de fato, muito bonito.
Como Saul também, né? Saul era... Você via a turma lá, você... Podia ter 100 sujeitos lá vindo. Saul é aquele lá.
Se destacava. É. José era assim. José era bonito. E assim, não é só uma beleza como é a descrição da beleza de Moisés. Que Moisés fala que vendo que o bebê era bonito. Ali a gente pode estudar um pouco melhor o conceito. Mas no caso de Absalão, de Raquel, era uma beleza física extraordinária mesmo, porque a Bíblia vai dar esse destaque.
Eu achei um pouco engraçado o comentário da Cidinha. Ela falou que ela votou aqui que acha que sim, Jesus tinha beleza. Por quê? Ela diz assim, ele nos fez a imagem e semelhança dele. E tem muitas pessoas bonitas. Agora, as feias é consequência do pecado. O velho e o pastor mencionaram alguns nomes
aqui. Pecado não passou aqui, viu?
Todo mundo é santo.
Aqui no estúdio são belíssimos.
Perfeito em santidade, sem pecado e sem feiura.
O velho e o pastor mencionaram, vocês dois mencionaram aqui, alguns nomes. Por exemplo, Salão, isso aí os dois. Saul, Absalão, Davi, né? Eu estou colocando Davi agora. Que... A Bíblia vem e descreve a aparência física deles, né? Mas não descreve a aparência física de Jesus. Ou descreve em algum momento, pastor?
Não.
Então, se não, por quê? Tem algum porquê por trás disso?
Ah, eu tenho certeza.
Fala pra gente.
Porque a nossa capacidade de estragar alguma coisa focando no que não é importante é muito grande.
Uau, bastante.
Muito grande. Veja, eu vou começar aqui, eu vou radicalizar, que é pra gente radicalizar mesmo. Lá no... Terceiro mandamento diz assim, ó, não farás para ti imagem de escultura e nem semelhança do que há em cima dos céus, nem debaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Eu vou pegar esse mandamento e colocar ele num princípio. Então, o texto está falando sobre culto? Está falando sobre culto. Para você não fazer estátua, para você não fazer santos de gesso, para não fazer imagem e nem semelhança do que há em cima. A Bíblia não proíbe o uso de ilustrações. Mesmo porque o santuário é todo ilustrado. Então você tem querubins ali feitos em... E é uma imagem do que há em cima no céu. Então tem o querubim sobre a arca, você tem os desenhos. Mas olha o estrago que uma iconografia trouxe para o nosso tempo. E eu digo assim, mas ilustrações são boas? Sim. Mas quando a gente não tem ilustrações, quando a gente pega as ilustrações e não é rigoroso com o texto bíblico, elas fazem um estrago. Qual de nós nunca imagina, quando imagina a Cidade Santa, não imagina uma cidade como as nossas, todas com ruas de ouro, com rio de cristal e com aquele monte de casa dourada? Quantos de nós, quando pensa no céu, não imagina um camping? Um jardim e aquele negócio absurdamente tedioso que é. Tanto é que as pessoas sempre perguntam, o que eu vou fazer no céu? A descrição do texto sobre o céu é dinâmica e maravilhosa. As imagens são imagens de um céu pré-histórico. Só tem grama, árvore.
Plano para sempre.
Para sempre. Né? Você está num jardim relevo, botânico, né? Num lugar aqui que você vai enjoar em uma hora. Uhum. Quantos de nós... Então você tem, por exemplo, mais de 3/4 da população global tem pele escura. Quantos desses imaginam Jesus parecido com eles? Então você tem uma imagem de uma pessoa que se encontra com Jesus. Jesus é sempre diferente. Quantos de nós não imaginam ver Jesus voltando e olhando para Jesus voltando, todos os anjos são suecos? Parece uma bobagem? Parece bobagem se você é sueco. Agora, se você não é, você passou a vida inteira imaginando que nada no céu se parece com você. Isso tem um afeto psíquico com a mais absoluta certeza. Mais absoluta certeza. Ou seja, a construção de imagens a partir de um critério não teológico, ela faz gerar prejuízos. Agora, imagine alguém pensar o rosto de Jesus. Quando Jesus não deixou registro sobre sua aparência, ele sabia sobre esta... ele tinha consciência da nossa maldade. Eu ia falar assim, Larissa, fica na sua, porque Jesus se parece comigo. Quando a gente não tem... olha só como a gente, só pelo fato de Jesus ser apresentado de forma masculina, a gente já deu uma estragada. A gente tirou... façamos a nossa imagem homem e mulher o criou. Mas a gente não associa a união de um homem com uma mulher e coloca uma divinização da imagem da mulher com Deus. A gente nem faz isso. Mulher não tem nada de divino, mas ela foi feita a imagem de Deus como é. Então, isso já é suficiente para a gente estragar muito o processo. Pensa em Jesus.
O pastor falou esse ponto aí, Veri, de que a gente pode... eu não sei se foram bem essas palavras, mas eu vou usar algumas aqui. Por exemplo, que isso poderia, de repente, nos influenciar de alguma forma ou de outra. E muita gente usa esse argumento para dizer que Jesus não tinha beleza nenhuma, de que ele fisicamente era uma pessoa feia. Porque daí você... eu já ouvi muito disso, tá? Ah, Jesus era feio porque se ele fosse bonito, as pessoas iam se interessar, chegar perto dele por conta da beleza dele. E não pelo que ele tinha para trazer ao mundo. Eu já ouvi muito disso. E usam o famoso versículo, que é de Isaías 53:2, como argumento, né? Vou ler aqui o versículo, caso o pessoal não lembre dele.
Traga a memória.
Ele cresceu diante dele com um broto tenro e com uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. E aí foi esse o ponto que a gente chegou lá no camarim, onde o pastor fez a minha cabeça fazer... como assim? E eu quero que você traga isso para os ouvintes também, pastor. Se você quiser começar... ou ao longo da resposta, trazer também o conceito de beleza de acordo com a Bíblia, porque eu acho que é importante a gente falar disso, né?
Sobre esse texto, você pode ficar respondendo aí até o final, porque todo mundo estava esperando Larissa apresentar esse texto.
Então vamos lá. Primeiro eu quero dizer o seguinte.
Porque eu brinquei no início também.
Quando você pega, e é muito interessante, na Bíblia, no livro de Gênesis, quando Deus termina o primeiro dia, ele diz assim, e viu Deus que era bom. E houve tarde de manhã o primeiro dia. No final do segundo dia, ele diz assim, viu Deus que era bom. E a palavra hebraica, que lá está traduzido como bom, é tov. Tov, bom. Quando Moisés nasce e as parteiras viam que o menino era bonito, a palavra que está lá é tov. Bonito. Uhum. A gente pode passar o resto da vida navegando sobre isso. Mas quando Deus fala assim, viu Deus que era bom, ou seja, não está faltando nada aqui. E a beleza se dá na completude e na funcionalidade. Ou seja, está completo, não está faltando nada, é o que eu espero que ele fosse. Então, quando ele olha para Adão, e Adão está andando sozinho e fala, está faltando ainda, Adão não está completo. Não é ainda o que eu espero que ele seja. E eu vi o homem, e não é bom que o homem esteja só. Aí, quando um homem está completo, e é exatamente o que Deus espera que ele fosse, ele diz assim, e viu Deus que era muito bom. E olhou Deus, e José é bonito, tov. Ou seja, olhando para José, não falta nada nele. Há uma completude da fisionomia dele. Há algo que você olha assim, o que eu espero de um ser humano está ali. Esse um outro aspecto é que é o seguinte, quando Deus faz o homem à sua imagem, ele coloca Deus coloca o homem em beleza. Porque Deus é bonito. E Deus é impressionante. A gente não gosta, infelizmente não fala muito disso, não prega muito disso. E eu sou pregador, preciso falar que eu também não falo muito disso. Mas Deus é bonito. Ele se descreve, um texto que é muito conhecido é assim, vamos adorar o Senhor na beleza da sua santidade. Tem um salmo...
E além de bonito, ele gosta do bonito, né?
Exatamente.
Ele que faz se...
Essa ânsia que nós temos pelo belo... é uma ânsia que se coloca no Deus divino que nos fez para contemplá-lo. Veja, eu vou seguir uma lógica aqui que eu acho que a gente pode seguir bem. Deus nos fez e criou em nós uma ânsia por Ele, para contemplá-lo. Ele é bonito. mas nós nos relacionamos com a imagem dele. Então, Deus coloca o seu DNA em tudo. Então, quando você vê uma outra pessoa, o que você espera? Ver nela a beleza de Deus. Presta atenção nesse texto, Salmo 90, verso 17. Seja sobre nós a graça do nosso Senhor Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma as obras das nossas mãos. Nas versões anteriores, seja sobre nós a graça do nosso Senhor Deus, graça do caris, que é grego, mas aqui a palavra hebraica para que é traduzido como graça é beleza. Esteja sobre nós a formosura do nosso Deus. Ou seja, o coração alegre, formoseia o rosto, mas há um anseio de que sobre nós esteja a beleza do nosso Deus. Deus é um Deus de beleza, entrega beleza para o ser humano e cria o homem carente, ou seja, ansioso pelo belo e belo. Jesus, primeiro, ele veio para ser e viver de maneira digna. Jesus era bonito e inconfundivelmente bonito. Jesus era belo de porte, Jesus era belo de trato, Jesus era belo no seu jeito, Jesus era belo na maneira e no tom de voz, e Jesus era bonito fisionomicamente. E mais, Jesus era uma pessoa alegre. Então Jesus era uma pessoa, Larissa, fortemente atraente.
É que os textos que falam, né, das pessoas diante de Jesus sempre destacam isso.
Encantamento.
Ele as encantava.
E as pessoas se sentiam atraídas por ele. Uhum. Agora, quando a gente vai para Isaías, veja, eu vou começar no texto, diz assim, ó, quem acreditou em nós? Quem creu na nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Agora, veja, porque ele foi subindo como um renovo diante dele e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura, olhamos para ele, nenhuma beleza víamos para que nos agradasse. Ele está primeiro colocando na poesia a expressão de uma videira. Não sei se você já viu uma parreira ou uma videira no inverno. Já viu uma... No inverno ela fica horrível.
Um pé de uva no inverno.
Um pé de uva no inverno. Não tem folha nenhuma, não tem fruto nenhuma e ela tem as raízes, os galhos ficam todos retorcidos. Então quando você olha para aquilo, você fala assim, isso aqui morreu. Ele tem a aparência de planta morta. Ele fala assim, ele foi subindo como renovo, como raiz de uma terra seca. E de repente, quando chove, aquelas folhas em tons de verde e as uvas que vão aparecendo em verde e vermelho, ela fica linda. É, então ele tinha uma aparência de morto, mas ele não está morto. Ele tem uma aparência de derrota, mas não está derrotado. Tem uma aparência que aquilo nunca mais vai voltar e volta. Então essa descrição aqui é um de Jesus crucificado. É do Jesus na cruz, é do Jesus em seu martírio. Olha o texto diz, ele era desprezado, rejeitado entre os homens, ele tomou sobre si as nossas iniquidades e as nossas dores. Essa aqui é uma descrição do Messias que toma o seu lugar. Então, para definir, por que que Jesus aqui não é descrito como bonito, sendo ele bonito? Porque ele estava carregando e mostrando para o universo a minha feiura. Por isso que ele está aqui, olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que nos desejasse. Deus me fez bom e bonito, tov. Ele me fez assim, completo. E que ele olhando para mim devia dizer assim, não falta nada. E eu não sou assim. Eu não sou bom, no sentido tal. O que que ele fez? Ele pegou toda a minha feiura e levou para a cruz. Então quando nós olhamos para ele, a gente se viu no espelho e não gostamos do que vimos. Porque ele estava carregando o meu, ele estava no meu lugar, por isso que ele parece feio. Então na essência do evangelho é, para o céu, hoje você é bonito, porque Deus te vê coberto de Cristo. Na cruz, Jesus está feio, porque ele está coberto com a sua justiça, com a sua aparência. Isso é uma lógica que é muito importante quando a gente pensa na dinâmica do juízo. Tem muita gente mesmo, que tem medo do dia do juízo. A verdade é que a gente tem horror e talvez nenhum de nós tenha a capacidade de suportar uma exposição. Então, imagine, Larissa, você está andando pela rua ou em algumas circunstâncias da vida, tudo que é íntimo seu foi exposto. Tudo da sua vida. A gente não tem a tendência de publicar nossos podres. Ninguém suporta a exposição de si mesmo, porque lá no nosso interior ele não é bom. Por dentro você não é bonito. Então quando a gente tenta consertar o que dá. E o que dá para consertar? O meu exterior. Então eu consigo manipular um pouquinho. Porque o interior... dá para dar uma maquiada. Uhum. Porque o interior não dá. Não dá. Interiormente, nós somos feios, podres e repugnantes. O que que Deus faz? Ele pegou tudo que de lá ia aparecer no juízo, falou, Senhor, toma tudo. E ele pegou e botou nas costas de quem suporta. Então aquela exposição total dos pecados está com Jesus na cruz. Aí quando chega no juízo, o que, que vai ser exposto? A vida que eu entreguei para ele. Então ele expôs os meus pecados na cruz e vai expor a perfeição e a beleza dele no dia do juízo. É por isso que o juízo para o justo é ansiado. Porque naquele dia você vai ganhar de goleada. Quando Jesus fala lá, veríssimo, o que vai aparecer é a beleza de Cristo. Porque, mas cadê os pecados veríssimos? Estão todos na cruz. Então quando Satanás ele te tenta a expor seus pecados, você manda ele olhar para a cruz. Meus pecados já estão expostos. Você precisa ter medo de que seus pecados sejam expostos. Eles já estão todos lá, só que eles estão expostos no corpo de quem suporta essa exposição. E os meus e a justiça de Cristo está exposta sobre mim. Essa é a lógica de Isaías 53.
Larissa, seria o maior corte, né, de todos que você já fez. Só que estamos sem corte por enquanto, né?
Estamos sem corte.
É, seria, não sei qual o tempo limite para um corte, mas esse seria enorme. E muito...
Faz um cortão.
Muito elucidativo, né, sobre a questão da beleza também. E formosura, que muitos pensam, como de repente você tenha pensado, eu também, diferente.
É verdade.
Bom,
vamos para o intervalo.
Vamos. Agora, depois eu quero voltar, inclusive, Everaldo Schmidt sempre traz umas questões aqui meio... Eu diria que... Como é que Tito fala? Das perguntas?
Capciosas.
Vamos trazer aqui, mas não no ângulo que talvez ele tenha tido intenção, mas dentro do contexto que ele disse. Daqui a pouquinho, depois do intervalo.
Além dos fatos. Além dos fatos.
Voltando,
velho. O intervalo acabou se estendendo um pouco.
Essa trilha esticou aqui porque a gente não dava no intervalo, né?
Esse aqui. Intervalo pra você, pra gente aqui.
Véri, antes da gente voltar com o assunto...
O preocupado lá, tá?
Ficou, tava tudo certo, Cris.
Nossa, diretor de imagem.
Tá tudo sob controle. Antes da gente voltar para o assunto, sempre tem presente aqui na Rádio Novo Tempo. Ainda falando sobre o nosso novo curso bíblico, nosso novo estudo bíblico aqui da Em Especial, né? Que nasceu aqui na rádio, Véri.
Exatamente. Aqui nos bastidores, inclusive.
É.
Né? Teve trabalho aqui... como eu diria, incansável, intensivo, né, da equipe, buscando aí os resultados e gente preocupada assim, tem que ser o melhor, e vai ser, e foi, né?
E foi.
E é.
Foi, Véri. O primeiro estudo bíblico aqui da Novo Tempo, que é 100% em áudio, viu, pra você que tem alguma deficiência visual, baixa visão, é iletrado, né, não sabe ler, Véri. Uh-huh. Ou pra você também que gosta de trabalhar ouvindo alguma coisa, fazer alguma atividade... sempre com fone de ouvido, esse estudo bíblico foi feito para você. É tranquilo, só mandar uma mensagem pra gente, 012981510081. É para mandar fala, né, Véri?
Pode digitar fala. Parece estranho isso, né? Ecoar assim. Mas é digita fala. Não é fala e digita, não. É digita a palavra fala. F-A-L-A. Tá certo? Tá, né?
Tá certo.
Então você digita isso. E já vai aparecer o link para você. Você pode buscar a Esperança também, além do zap aqui nosso, você pode mandar um zap para a Esperança, que é o 12982000062. Aí lá você pode falar. Agora sim, ó. Só que é para a Esperança, você pode falar. O Deus que fala. Desse jeito assim, bem né, pausado, para que ela entenda e já te encaminhe para esse estudo. O Deus que fala. Mas isso é no WhatsApp da Esperança, tá? É o 12982000062. Então você pode ir no que Larissa falou, que é o nosso aqui, para ter o link, ou nesse que eu falei, que é o da Esperança. É muita coisa, né, na cabeça do nosso ouvinte, mas dá para... Foca num aí que você consegue. Qualquer um vai levar você para o mesmo caminho final, tá bom?
É isso mesmo, Véri. Lembrando também que é 100% de graça.
Total.
Vamos
é 100%
pro intervalo.
Áudio e 100% de graça, ótimo.
Vamos pro intervalo, Veri.
Sim.
Mas ainda tem bastante assunto aqui com o pastor Aleixo.
É.
E eu acho que ele, né, paramos aqui, fizemos uma vírgula, pastor, você pode continuar de onde você parou. Mas uma dúvida também que eu acho legal a gente trazer é como a Bíblia define beleza. Não sei se a gente chegou nesse ponto enquanto você estava trazendo a sua explicação. Mas, por favor, continue aí de onde você parou.
A Bíblia define beleza a partir da maneira como o caráter, a glória, as características de Cristo se refletem em nós. Isso é beleza. O texto que eu li foi de Salmo 90, que ele fala que a tua formosura esteja em nós. Agora, a gente precisa, para pensar em beleza, pensar em funcionalidade. Isso é muito, muito importante. Deus não considera belo o que é disfuncional. Isso não significa que não há uma arte, que não há uma contemplação. E a gente, funcionalidade não é necessariamente dentro da nossa lógica pragmática, utilitarista. Ele é funcional. Então, por exemplo, como que para Deus é funcional? É aquilo que abençoa o outro. Aquilo que gera vida no outro. Então, qual é a lógica humana? Eu vou me embelezar porque eu não quero ter desvantagem de sair assim. Então, eu vou sair na rua e vou falar assim, cara, com essa roupa aqui eu vou tomar um enquadro. Com essa roupa aqui eu vou parar no detector de metal.
Sim.
Com essa aparência eu não vou nem ser atendido. Com essa aparência, e mesmo que a gente não esteja consciente disso, a gente sabe que feiura é desvantagem. Você vai voltar a pé da festa. Agora, num país colonial, a sedução faz parte do jogo desde que esse país nasceu. No mundo de escassez e desvantagens, alguém vai ter que se destacar, alguém vai ser escolhido. Então você tem essa luta por negociar com a beleza.
É que essas coisas mudam também, né? Porque o que era feio nos anos 70 não é exatamente o que é feio nos anos 2020.
Exatamente. Né? E o que a gente
mudou muita coisa nesse.
A gente
andou conquistando espaços aí.
Exatamente. E tem uma coisa importante pra você. Isso foi tremendo, o Veri.
Eu vivi tudo isso, né?
Você quer aquela calça que era ridícula, agora ela tá na moda.
Sim.
Por exemplo.
Se aplica ao indivíduo.
Eu não preciso ser dos anos 60. Mas, por exemplo, da minha época de vida, você não põe uma calça assim e um sapato sem meia.
Cara, não, assim. Não, tá faltando.
E é ridículo.
É lá.
É ridículo. Hoje é ridículo pôr a meia. Hoje faz questão de mostrar o tornozelo. E não há beleza nenhuma em um tornozelo.
Não é tornozelo.
Nada. Olha que tornozelo lindo. Não tem nada. E aí a beleza vai se reconfigurando.
Como quebra, né? Que fica esticado assim.
Seco, sem hidratação. Feio pra caramba. O que a gente está entendendo com isso? É que há símbolos sociais, socioculturais, ligados à beleza. Então, por exemplo, você está lá com um carro, você está com a sua roupa, que as pessoas estão entendendo sobre você, você não está contribuindo para o sistema funcionar. Tipo, você está excluído. Do jeito que o mundo está funcionando, você não está ajudando ele a funcionar. Então, há uma ideia de exclusão, uma ideia de fracasso, uma ideia assim, você não é uma pessoa bem-sucedida, você fracassou. Então, dentro de um ambiente acadêmico, tem que ter cara de ser academicamente bem-sucedido. Dentro de um ambiente financeiro, você tem que ter cara de ser financeiramente bem-sucedido. Dentro de um ambiente religioso, você tem que ter cara de ser um religioso bem-sucedido. Então, você vai lá para falar para um grupo religioso, você não pode ter roupa de herege. Ou seja, aquela beleza, aquela aparência, ela tem a ver com algo diferente disso. O que, que é a beleza na Bíblia? Eu vou aqui e eu quero deixar o seu ambiente mais agradável. É diferente. Então, assim, a Larissa vai conversar comigo e ela vai passar o tempo olhando para mim enquanto conversa. Agora, eu posso ter duas perspectivas. Ou eu posso ter uma beleza para que a partir do encantamento dela eu tire vantagem dela, ou tem uma beleza para que a minha presença não torne a conversa desagradável a ela. Eu não quero nada da Larissa, eu quero entregar algo para ela. Então, essa concepção de beleza é de Deus. Deus fala assim, meu rosto é bonito e quando você olhar para o meu rosto, você vai ficar muito feliz. Então, eu vou deixar você olhar o quanto tempo você quiser. Mas não porque, é porque isso abençoa. Então, esse é o conceito mais profundo bíblico de beleza. E aliás, esse é o conceito bíblico de qualquer beleza. Por que, que a gente tem que falar de forma bela? Para que as pessoas se sintam bem em ouvir.
Quando se diz que ele foi tentado em tudo, né? Pode-se dizer também que ele foi tentado neste aspecto, considerando não só a aparência, os olhos, ou o sorriso, né, o movimento, mas a facilidade no falar, né, e, enfim, essas coisas todas que atraem.
Quando diz que foi tentado em tudo, é que essencialmente, quando você pega os pilares da tentação, o que constitui uma tentação, não ficou nenhum de fora. O que é tentação? Tentação é quando você é impulsionado a fazer alguma coisa, que primeiro que você não deve fazer, mas usando um poder que você tem para isso. Ou seja, Satanás não nos tenta sobre coisas impossíveis. Se ele foi tentado em tudo, mas ele foi tentado pelo que ele era. E eu sou tentado pelo que eu sou. Então eu jamais vou ser tentado a transformar pedra em pão.
Exato.
Porque se isso for uma tentação para mim, você pode me dar meu atestado, que eu não vou pecar nunca.
Esse foi o corte mais curto. Seria o corte mais curto.
Eu sou tentado coisas voltar. Que eu posso fazer. Então Jesus, ele foi tentado como Deus.
Chega uma pergunta interessante, pastor. A Vivi Guimarães pergunta o seguinte: o assunto de hoje seria mais apenas pela curiosidade ou entender sobre a beleza de Jesus tem alguma implicação para... Ou entender sobre a beleza de Jesus tem alguma implicação para o entendimento do Evangelho, ainda que de forma indireta?
Abraço, doutora Viviane Guimarães, que vira e mexe está aqui abençoando as pessoas. Que bom falar com você.
Importante.
Manda aí sua resposta, Vivi.
Você
pode mandar essa resposta, mas eu acho que não, é aqui uma brincadeira, muito boa pergunta. Entender sobre a beleza de Jesus enquanto aparência, ela tem a ver com a maneira como a gente desconstrói para construir. O Evangelho faz isso. O Evangelho não encontra recém-nascidos. O Evangelho encontra gente adulta, adolescentes e jovens que tem um monte de coisas construídas na sua estrutura mental, e o Evangelho não pode ficar em cima delas, porque essa casa vai ruir. Eu gosto desse exemplo. Quando o Evangelho me encontrou, eu era uma casa de palafita. E aí você não vai construir um prédio em cima da casa de palafita, vai cair. Você tem que tirar aquele monte de toxicidade, um monte de resíduo que o mundo deixou na minha mente para construir o Evangelho. Então o Evangelho não só constrói, o Evangelho desconstrói. E a gente tem uma ideia de beleza construída que não é bíblica. Nossa ideia de beleza é uma ideia de beleza mundana. E Deus fala assim, opa, beleza é diferente. É tão real que muitas vezes nós vamos discutir vaidade e discute vaidade sobre um conceito de beleza mundano. E aí acho que crente tem que ser feio. Não é assim? Se você aceitou Jesus, você vai sair todo mulambento. Não, crente é bonito. E ele tem que se apresentar de maneira bonita. A grande questão é uma beleza não egoísta. Veja, a Nova Jerusalém, ela é bonita. O noivo preparou ela. Ela é preparada para o seu. Ela é bonita, enfeitada para o seu esposo. Uhum. Ela não se enfeitou para si. Ela não se enfeitou para quando passar pelo corredor da igreja todo mundo bater palma para ela. Ela se enfeitou para encantar. Para dar alegria, gerar o sorriso do noivo. É essa a concepção de beleza. O Evangelho, ele tem essa função. O Evangelho não deixa nada de fora. Nada. Não existe uma pergunta sequer que se faça na dinâmica humana em que um crente vá buscar resposta e não fala assim, essa resposta não tem na Bíblia, eu vou buscar na filosofia. Essa resposta não tem na Bíblia, eu vou buscar na sociologia. Essa não tem na Bíblia, eu vou buscar na psicologia. Não, não existe isso. Nós avaliamos todas as respostas pela resposta que a Bíblia dá. Repito, não existe nenhuma pergunta que se faça que o Evangelho não responda.
Tem outra pergunta aqui que eu acho que é importante a gente trazer também, Véry. Uhum. O Fleury Marinho. Pastor Robson, na eternidade, Jesus terá a forma humana ou a forma pré-encarnação tipo Miguel? E aí eu acrescento a pergunta dele, uma pergunta minha, viu, Fleury? Porque eu queria saber, Jesus estava lá no céu de uma forma. Ele veio a este mundo como ser humano. Ele sobe, assim como o Fleury pergunta, da forma que antes dele vir ou de uma maneira diferente? De uma nova, né? Uma nova aparência.
Aperfeiçoa aquela imagem que tinha aqui para a semelhança dela. Ou, enfim, manda.
A forma que Jesus vai ter na eternidade é a forma que ele é hoje. É o corpo ressurreto de Jesus. Eu estou achando o texto aqui, eu vou falar o texto já já. Mas o que a Bíblia diz? É que Jesus ressuscitou e quando ele ressuscita, ele tem o corpo da sua ressurreição.
A propósito, quando os meninos andavam, né, na estrada e estiveram com ele, não o reconheceram.
Os meninos.
Eu vou me basear no fato de que os discípulos eram muito jovens, né, no início ali da caminhada com Jesus e não durou muito tempo. Então,
veja,
eles não o conheceram.
Aquele casal a caminho de Emaús, e provavelmente é um casal, porque são dois e estão indo para a mesma casa, repartem o pão juntos, são um casal de discípulos. Mas diz assim que eles não reconheceram por causa da forma de Jesus. Porque os seus olhos estavam como que impedidos de reconhecer. O preconceito que eles tinham, as ideias que eles tinham a respeito do Messias era tão profunda que era inconcebível que aquela pessoa que estava conversando com ele fosse Jesus, porque na cabeça deles, definitivamente, Jesus estava morto. Então, eles não estavam pensando que estava conversando com o morto. Então não tinha ressurreição na cabeça. Aquela pessoa lá não é Jesus. Por mais que ele aparentasse, é como se falasse assim, olha, tal pessoa morreu.
Provavelmente conversaram com ele, nem olharam direito para o...
Né? Nem
olhando para o caminho e falando.
É, porque não tinha como ser Jesus. Se Jesus morreu, eles viram Jesus morrer.
Ele queria ver Jesus, não quero ver outra pessoa. Então vamos ouvir, mas não vamos.
Exatamente. Olha isso aqui. Esse texto. Amados, 1 João 3:2. Amados, agora somos filhos de Deus. Mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Cristo ressuscitou no corpo da sua ressurreição. Como que é esse corpo da ressurreição? Ainda não se manifestou. A Bíblia não explica como é o corpo da ressurreição. O que a gente sabe é que há uma recriação em Jesus. Existe uma recriação em Jesus. Porque assim, Adão teve filhos depois que saiu do Éden. E como Adão teve filhos depois que saiu do Éden, todos os filhos de Adão nascem com um corpo corruptível. Quando Jesus vem e recria na redenção, nós vamos ter um corpo incorruptível de Jesus. Jesus, ele tem um corpo mesmo, porque ele encarnou. Mas o corpo de Cristo é incorruptível.
Podemos dizer, então, que o que acontecerá conosco...
O que aconteceu, né, com Jesus na sua ressurreição.
Na subida, né?
Ou seja, diferente do que a gente pode muitas vezes ouvir por aí, eu cresci entendendo desse jeito, velho. Eu só fui entender de um jeito diferente quando o pastor falou. Na ressurreição, não seremos como Adão no Éden. Seremos como Jesus.
Ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Nós teremos o corpo ressurreto de Jesus. Esse corpo mortal se revestirá de imortalidade. Se eu falar assim, nós teremos o corpo de Adão como ele era no Éden. Como era o corpo de Adão como ele era no Éden? Não sei. Eu sei que era perfeito e incorruptível. Como era um corpo perfeito e incorruptível se muitas das coisas que nós imaginamos ser perfeitas não são? Aliás, como que a gente define perfeição? Só o perfeito lê o perfeito. Então, um corpo... Sabe, uma vez falaram para mim assim, Jesus tinha um corpo como o nosso. É imperfeito, que sente fome, sente frio. Fome é um sinal de que seu corpo é perfeito. Porque um corpo normal sente fome. Frio é um sinal de que seu corpo é perfeito. Se você está com febre, é porque seu corpo está funcionando. Mas como que é um corpo que está funcionando e não sente febre? Não se manifestou? Febre é um sinal de funcionamento, mas ninguém quer ter febre. Porque era uma relação do perfeito no meio de um monte de coisa imperfeita. Não sei se eu me fiz compreender, né?
Sim.
Mas Jesus tinha um corpo que não tinha um corpo caído, que sim, Jesus podia sentir febre. Tá, febre é um sinal de perfeição.
É, porque sentir fome não é ruim, porque se no Éden tinha árvores frutíferas, quer dizer, deu fome, olha, então, pega a fruta.
Se tá frio e você não tá sentindo frio, é porque seu corpo tá imperfeito.
Imperfeito.
Se você tá com o estômago vazio há muito tempo e não tá sentindo fome, é porque seu corpo é imperfeito. Nós teremos o corpo que Cristo tinha na
Roma. E dentro dos vislumbres da eternidade, né, da cidade santa, depois da nova terra, podemos ver trabalho, né, algumas situações que... O que está revelado, né, para nós, o que já foi revelado, que coisas não foram.
É, nós viveremos nesse espaço atmosférico, recriado, e sob leis. Sob leis. Então, a nossa ideia de perfeição é uma ideia muito platônica ainda. O que eu vou sentir quando der uma martelada no dedo na eternidade? ainda, eu sei que na eternidade...
Talvez nem dê martelada, seus reflexos podem estar excelentes.
O dedo vai ser martelo.
Você tira o dedo antes.
Então, a gente não vai ser robotizado. Então, o que, que a Bíblia define como erro? O que, que a Bíblia define como imperfeição? O que, que a Bíblia... Então, Deus não vai tirar todas as leis. Tipo, vai ter gravidade. As coisas podem cair no chão no futuro. E como o nosso corpo funcionará? Então, tem muita coisa que a gente fala que é, por exemplo, escondido. Nós vamos fazer xixi? Não é um sinal de perfeição? Mas você imagina isso na eternidade? Ou seja, a gente tem uma ideia totalmente carnal disso e ela precisa ser desconstruída. Mas eu vou repetir o que está no texto. Uhum. Ainda não se manifestou o que haveremos de ser.
Imperfeição é pensar no que Deus diz que vai ser perfeito com as imagens que a gente tem do que vai ser perfeito.
É. Deus não
algo
cabe na nossa
infinitamente iconografia. Chato.
Logo, eu posso imaginar que a gente vai ser infinitamente mais perfeitos ou assim do que Adão no Éden. Ainda que você tenha falado isso, porque Adão já se manifestou a aparência dele.
Mas a gente não sabe como é que é, mas uma coisa é verdade. Santidade é uma dinâmica de desenvolvimento. Santidade não é estática. Então, por exemplo, se a gente encontrasse com Adão sem pecado, 1000 anos depois, era o mesmo Adão do jeito que saiu das mãos do Criador? Certamente não. Porque Deus não cria nada que não tenha e que não envolva desenvolvimento. Então você fala assim, hoje eu estou com a minha santidade exatamente quando era, quando o dia que eu me batizei. Deus fala, então você está em pecado.
Tem problema.
Então você tem problema, que é para desenvolver.
É claro.
Você conhece amor que não cresça? Esses dias eu encontrei com... Eu falei, ontem, esse final de semana eu falei com um grupo de médicos e eu disse, vocês vão ser desempregados no céu? Não vão lidar com doença, mas vão lidar com saúde. Então vocês vão trabalhar muito. Nós podemos ter... E os fisioterapeutas, eles estarão atuando no céu? Claro que sim, porque uma hora você vai falar assim, vai encontrar com alguém e falar assim, eu queria viver um pouco mais, fazer alguma coisa mais com o meu corpo. E algum profissional vai te ajudar com isso, alguém que tenha dom. Então, a eternidade e a santidade envolve desenvolvimento. Então, nós vamos estar na eternidade do mesmo jeito que estaremos no momento que Jesus voltar? Não, claro que não. Agora, pensa um desenvolvimento infinito. Ou seja... Se comparar o Adão do primeiro dia, do sexto dia da criação, com você, depois de 2 milênios de transformação, nós não estamos falando da pessoa igual mesmo. Não vai estar muito mais envolvido.
Quando a gente pensa em nós limitados como somos, né? Por exemplo, um cidadão como eu, né? Que não vivi pouco, mas para a média...
Você viveu um montão.
Para a média é bastante. Então eu não me vejo como aquele rapaz de 19 anos, de 21 anos, era ágil, né? Rápido, mas para quê? Hoje eu não sou tão rápido, mas tem uma, definições mais interessantes da vida do que aquele rapaz rápido que estava buscando.
A mente é mais potente do que aquela.
Exatamente, é.
E é interessante, Paulo fala disso, né? Mesmo que o nosso homem interior exterior se corrompa, o interior se renova de dia em dia. Não existe degradação, envelhecimento mental ou espiritual. A sabedoria não diminui com a idade. Se ela estiver em Cristo. Sem Cristo, sim, a gente fica velho e tonto. Com Cristo,
que acha-se que é...
o interior se renova de dia em dia, a despeito de todos os males do mundo.
Eu tenho um desafio, pastor. Tem uma pergunta da Darleide para ser respondida em 2 minutos. Ela pergunta o seguinte aqui, olha. Ai, meu celular travou. De onde vem a associação de beleza a algo fútil e feiura à humildade?
Vamos ver se você evoluiu.
Porque na construção da religiosidade medieval católica, o corpo é desprezível. A alma, ela é eterna. E o corpo é desprezível, é uma separação entre alma e corpo. Portanto, a beleza passa a ser fútil porque ela está ligada ao corpo e o corpo vai perecer e a alma vai ser eterna. Então, você se cobre todo e Deus não é bonito. Deus, aliás, Deus é sempre mal-humorado, feio, barbudo. E tem uma ideia de Jesus parecido com Dom Pedro I e Deus o Pai e Dom Pedro II, né? Sempre um jovem e outro velho.
Exatamente.
E há uma construção de uma ideia relacionada à degradação do corpo, à inferiorização do corpo em relação à alma. Então, a beleza é fútil mesmo porque ela vai acabar. Então, existe uma beleza da alma. Como que se define beleza da alma se a alma não é física? O que o Evangelho de verdade diz? Não existe vida sem corpo, primeiro. Não existe alma sem corpo. A alma é corpo, a alma é vida. E a beleza, ela é divina. Deus é bonito, fez seres bonitos para expressar beleza e quer que você se apresente belo diante dele e ele se apresenta belo diante de você. Respondi a pergunta da Darleide? Que honra, Darleide, responder uma pergunta dessa.
E não passou o tempo.
E tanta Darleide, pergunta. Deus é sem tabus.
E tantas perguntas que surgem, né? Uma em cima de uma e de outra resposta e de perguntas.
Ai.
Também. Larissa, eu acho que é melhor você continuar. Você parou aqui.
Pois é.
Pergunta número 5. Vai para 6, 7.
Gostaria, velho.
Na mesma, não
nos
hoje.
Permite.
Não hoje. Na mesma Entendi. Linha, continua.
Com certeza.
Mas o papel da Larissa tá nervoso ali.
Ele falou de Jesus e Deus, né? Sempre colocado o jovem e o velho.
É. Velho.
Tipo, degradado, velho, né? Poderoso, mas velho.
E de uma ideia literal de pai e filho.
Uhum. Exato, é.
É, uma ideia literal. E o Espírito Santo, então, é um velho, um novo e uma pomba.
Ainda tem pergunta aí sobre o que as pessoas andam vendo quando tem visões que dizem que viram Jesus, né? E fazer um retrato falado disso aí e tudo mais. Se é possível da divindade.
Pois
Enfim, ou tanta coisa.
Veri, só lembrar o pessoal que o nosso programa, ele fica salvo aqui no YouTube. Então, a qualquer momento, qualquer dia, você pode voltar e assistir a qualquer dos nossos programas aqui no nosso canal do YouTube. youtube.com/Novo Tempo Rádio. Porque agora chegou aqui um comentário falando... no sentido, ele era lindo no sentido de caráter, porque o profeta Isaías disse que ele não tinha beleza na formosura. Mas é porque chegou no finalzinho, Veri.
Mas volta lá, rebobina.
Mas volta que o programa tá muito bacana.
Puxa,
vale
lá
a pena
no YouTube, você vai ver, entender sobre isso também.
Jesus era bonito e bem vestido.
Ok. Acabou.
Acabou, Veri. O pessoal continua aqui com o Veri, né?
E amanhã?
Amanhã temos Marcelo Matheus falando de um pouco mais de astronomia, física.
Legal.
Vai ser bem bacana.
Então a gente se encontra amanhã.
Além dos fatos.